Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Da Dor ao Amor. Eu sou Jarbas, sou psicólogo clínico, estou aqui com meu querido amigo Dr. Vinícius Farani, também psicólogo. E hoje vamos falar um pouco sobre ansiedade nesse momento de pandemia. Está todo mundo bem ansioso? Eu tenho recebido alguns directs com pessoas dizendo que estão tendo ataques de ansiedade, pessoas que estão falando que estão angustiadas, com um nó na garganta, com a boca dormente, com o coração acelerado, vários sintomas gerados pela ansiedade. E hoje vamos abordar esse tema. E aí, como controlar um ataque de ansiedade? Isso aqui não vai ser uma receita de bolo, onde você vai fazer algumas coisas e pronto. Se você está tendo ataques de ansiedade, busque ajuda profissional, procure um psicólogo. Não é através de um podcast que seus problemas se resolverão. Procure um psiquiatra, se for necessário também. O tratamento farmacológico tem que ser pareado com o tratamento psicológico. Então, e aí, Vini, me fale, quando alguém está tendo um ataque de ansiedade, o que é que a pessoa pode fazer? Vamos começar a nossa conversa aqui hoje.
Olá a todos, meus queridos, aqui nessa edição especial do podcast, meu querido Jarbas, grande abraço aí à distância, nesse período de quarentena. E aí você traz esse tema muito importante nessa questão da ansiedade neste período, Então, estar tranquilo para muitas pessoas é uma coisa muito difícil, Então, parar, o que é que o Covid, o que é que essa quarentena está trazendo para a gente, Está trazendo um momento de parar, de ter que ficar em casa. E que desespero é isso para muitas pessoas, A gente está tão acostumado a vivenciar a vida dentro de um rolo compressor, de ter que fazer, de controlar as coisas, de ter que dar conta de tudo, e de repente a gente vai ter que voltar para casa, a gente vai ter que voltar ao convívio familiar, a gente vai ter que voltar ao convívio com os filhos, às vezes voltar para a solidão da casa, voltar para o silêncio dos nossos pensamentos. E como isso é angustiante, Afinal de contas, quão ruidosos são os nossos pensamentos. Essa ansiedade, ela também se vincula às questões reais, Então, tem uma preocupação real com a questão do dinheiro, as contas a pagar, afinal de contas está todo mundo em casa, mas as contas continuam a pagar. Então, as pessoas autônomas, meu querido Jarbas, a gente aí que trabalha em consultório, Então, os autônomos estão sofrendo um abalo significativo em relação a isso, mas há também um outro sentido dessa ansiedade que vem através desse senso de sufocamento. A pessoa às vezes se vê como se estivesse num grande labirinto. Na mitologia grega tinha uma imagem do labirinto com o Minotauro, que é aquele sujeito metade homem, metade touro. E se você não encontrar a saída desse labirinto, esse Minotauro vai te devorar, Então esse labirinto sufocante, que se a gente não encontrar uma saída, parece que tudo vai se deteriorar, Então por um lado há uma ansiedade vinculada aos medos reais, mas também uma ansiedade de desespero, de pânico, sobre, meu Deus, eu não consigo mais controlar as coisas, tem um vírus invisível do qual eu não consigo lidar. E isso gera também essa sensação de inquietude por ter que parar.
Pois é, meu amigo, eu acho muito legal essa sua fala, quando você fala de voltar para si mesmo, voltar para o silêncio da casa, voltar para os nossos. A gente que sempre foi convidado a sair, a estar fora, a ser produtivo, é você estar na rua fazendo alguma coisa, Então, quando a gente volta agora para nossas casas, para o silêncio dos nossos pensamentos, eu acho que a grande sacada é essa. E quem disse que esses pensamentos estão silenciados? Quem é que consegue controlar um pouco dos seus fluxos de pensamentos acelerados, exacerbados? E quando você fala que é um vírus invisível, que a gente não consegue... que vai ser detectado ali só por um exame, que a gente está impossibilitado de controlar isso, aí a gente desespera, A gente desespera porque a gente aprendeu a ser controlador. A gente vive nesse modelo cartesiano, onde a gente pode contabilizar coisas, num calendário cristão, onde existem meses do ano, hora e tal, e aí a gente quer controlar todas as variáveis. E falamos sobre esse tema na nossa live, Como assumir o controle da sua vida. E quando a gente fala de controlar a ansiedade, é você controlar o que você pode controlar, redundantemente falando, controlar o que eu posso controlar. Por exemplo, Você não pode controlar a pandemia. Você não pode controlar. Coloque isso na sua cabeça. Mas o que você pode controlar dentro do que está acontecendo? Tomar as medidas sanitárias cabíveis. Evitar sair. Quando sair, usar máscara, né? O Ministério da Saúde disse para usar máscara agora, nesse momento. Evitar aglomeração de pessoas. Fazer a higienização pessoal e dos ambientes onde você passa. Aqui em casa agora tem uma zona, né? Zona suja e zona limpa. Então tem um lugar ali que a gente passou até uma fita no chão para o negócio ficar demarcado e a gente saber que aquele lugar ali é um lugar mais sujo, de contaminação, que a gente tem que ter mais cuidado onde se deixa a roupa da rua, onde se coloca sapato, onde se limpa com álcool em gel a mão e para entrar em casa e depois vai direto para um chuveiro. Então, o que a gente pode controlar são algumas variáveis do nosso autocuidado e do que a gente se responsabiliza enquanto pessoa. Só que a gente vive sempre no futuro tentando saber o que é que vai acontecer com a economia, o que é que vai acontecer com o meu emprego, o que é que vai acontecer amanhã. E se a quarentena não durar até o dia 19 de abril, aqui em Salvador, Bahia, por exemplo, né? E se abrir tudo? E quando abrir, como é que vai ser? Então a gente é inundado por questionamentos que só vão ser respondidos quando as coisas acontecerem. Então, como diria Freud, o neurótico sofre com medo de sofrer. E aí que é o perigo da coisa. É quando a gente entra num fluxo de pensamento, onde esses pensamentos eles viram uma onda gigante, e aí as reações psicossomáticas, ou seja, no corpo, vão acontecer. Eu recebi muitos directs essa semana de pessoas angustiadíssimas falando que a boca começou a formigar, a boca ficou seca, o coração acelerou e teve tremores nas pernas e teve sudorese e não sei o quê. E várias reações no corpo, eu nunca senti isso já, mas pelo amor de Deus, me ajude, o que é que eu faço? E, velho, é hora de parar, sabe? A convivência consigo mesmo, com você mesmo, tem que ser legal. Não é você tentando controlar tudo, querendo saber tudo. Claro, gente, eu não estou falando aqui de uma forma controladora. Dizer, ah, você então, Jarbas, é um monge, né? Você está sentado nos sete picos lá do Cavaleiro do Zodíaco, né? Igual o grão-mestre lá do Shiryu, de boa, esperando a pandemia passar. Desculpe, eu sou nerd, as referências são essas aí. Se vocês quiserem correr atrás, tudo bem, valeu. Espero que vocês gostem. Mas as coisas me tocam, mas como me tocam é que vai valer. É que as coisas me tocam, mas como me tocam é que faz a diferença. Quando algo me toca, eu divido com minha esposa, eu converso com as pessoas, eu busco boa informação. Então, formas de lidar com a ansiedade é essa. Acolha o que você está sentindo, converse com as pessoas que lhe dão afeto, que você se sente seguro, busque ajuda profissional e vá sentindo um dia de cada vez. Não adianta sofrer neuroticamente tentando controlar algo que você não pode controlar. E aí, Vinho, o que, é que você acha da minha fala? Contribui aí também.
O mundo é feito por aquele que faz. Essa é a típica expressão capitalista do mundo ocidental. A ideia, como você trouxe muito bem, né? Essa ideia neurótica do controle. Temos que controlar tudo. O mundo é a gente que faz. O tempo todo a gente tem que estar produzindo. O tempo todo a gente tem que estar fazendo. E agora o Covid, ele convida justamente, a gente vem falando, né, de uma forma extensa sobre isso, né? Justamente esse outro contato, né? Esse contato com a pausa, esse contato com o olhar pelos pensamentos. E aí você trouxe vários aspectos interessantes, né? Recentemente eu fiz uma live com um grande amigo meu, desde a época de faculdade, meu querido Boni Sobrinho, hoje professor da UNEB, da Universidade Estadual aqui da Bahia. E ele trouxe um tema super interessante, né? Ele falando, veja só como a gente não consegue controlar os nossos pensamentos, no sentido de que o nosso pensamento ele vem de uma característica intuitiva muito forte, né? Afinal de contas, se a gente observa, a gente fica tentando controlar o nosso pensamento ao longo do dia inteiro, e aí fica criando alternativas para isso. E quando a gente vai deitar, é que a gente se dá conta de como a gente está longe de conseguir controlar aquilo. Grande parte do nosso dia é uma tentativa de aprender a lidar com aquilo que nos inunda, né? Que são essas ondas do nosso inconsciente, que são essas ondas da nossa própria consciência também, né? Que fica trazendo informação o tempo todo, reflexão o tempo todo, pensamento o tempo todo. E quanto mais a gente entra, né, nesse desespero de que eu tenho que controlar meus pensamentos, pior vai ser a coisa, né? Porque eu vou me dar conta de que eu vou tentar controlar o incontrolável. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode aprender a lidar com a gente mesmo. É um processo de confrontar a si mesmo, né? Eu gosto muito da psicologia analítica, quando Jung fala o tempo todo, né, de que você não tem que negar a sua sombra, você tem que acolher a sua sombra, você tem que conhecer essa sua sombra, ou seja, você tem que conhecer quais são os seus pensamentos, o que é que esses pensamentos estão querendo te dizer que você está tão desesperadamente tentando sair disso, né? E agora, claro que todo esse processo que vem de dentro, né, os gregos traziam isso de uma forma bem interessante, né, de que você tem, não apenas os gregos, na verdade, toda a mitologia politeísta, né, de que você tem sempre a ideia do o daimon, né, essas imagens que vêm, né, que te inundam, essas coisas que vêm, essas vozes, esses espíritos e essas vontades, e que elas podem vir por diversas razões, né, e essas razões, elas podem ser razões de crescimento, como podem também ser as nossas obsessões, os nossos pânicos, né? Como você trouxe essa coisa da gente tentar controlar, da gente tentar ser super poderoso dentro dessa condição. E olha só que loucura, porque a gente acaba não vivendo a vida, a gente acaba vivendo uma vida muito aprisionada no nosso corpo, muito aprisionada nas nossas ideias, muito aprisionada nesse sentido de controle. A gente fica tentando controlar, será que a gente vai morrer? E aí, nessa conversa, inclusive, a gente chegou em umas conclusões bastante interessantes. Veja só que coisa interessante a gente observar de que se a morte, né, e essa questão do Covid gera muito pânico justamente por isso, né? Será que vai ser a morte da economia? Será que vai ser a morte do capitalismo? Será que vai ser a minha própria morte? Né? São muitas mortes que a gente fica com medo. Se a gente pensa de que a morte é a ausência da consciência, que no momento que a pessoa morre, ela, a partir daquele momento, ela pode até ter algum outro tipo de consciência, dependendo de quem está ouvindo aí, quem é budista, né, os espíritas, né? Mas a consciência em si, do corpo, a pessoa deixa de ter. Então, a morte é uma preocupação muito mais de quem está vivo do que quem está morto. Então, o vivo se preocupa com a morte, e ao se preocupar com a morte, esquece que está vivo. Então, a gente precisa aprender a estar vivo, a gente precisa aprender a estar nesse momento, a gente precisa aprender a conviver, né, com as pessoas, com a gente mesmo. Então é o momento de se reinventar, e possibilidades tem muitas, né? Jarbas já trouxe algumas, mas e aí, Jarbas, o que é que você traz mais sobre isso?
Quero pegar um gancho em duas coisas que você falou. Primeiro, essa noção do corpo. Eu acho que a gente se percebe muito pouco com o nosso corpo. Tem pessoas que vão para a academia e percebem o corpo cansado, malhado, enfim, tem a fadiga muscular e tal, e tem prazer nisso, porque querem um corpo perfeito, um corpo sarado. Mas muitas pessoas não se dão conta de sinais que o corpo dá em relação aos nossos sentimentos, né? Ou seja, o que a gente está sentindo. O que a gente sente reverbera no corpo, né? Pense que somos seres bio, ou seja, estamos num corpo, psíquico, temos uma mente, sociais, e estamos enclausurados nesse momento, né? E a gente não percebe o nosso corpo. Ou quando percebe, já são sinais muito fortes, discrepantes, que nossa, por que eu estou sentindo isso? Porque meu coração está acelerado. E aí, geralmente, as pessoas tendem a associar como uma síndrome de pânico, uma síndrome do pânico, né? Que já é algo muito mais forte, que, ah, eu vou morrer, eu estou com falta de ar, isso e aquilo, e a voz muda e tudo muda. Larissa, essa semana, atendeu um caso de síndrome do pânico no posto. O cara estava tendo um ataque de ansiedade, ele foi no posto de saúde. E aí ele chegou lá porque estava tossindo e não sei o quê, estava preocupado com a pressão alta. E daqui a pouco ele começou a falar alguma coisa, e aí ele entrou em contato com aquilo, e aí foi reverberando no corpo dele. Mas a Larissa teve uma escuta, né, mais apurada, onde deu espaço para essa pessoa falar, e ele foi falando, 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 se dando conta, percebendo o corpo dele, percebendo a fala dele, acolhendo aquilo, e o que era uma crise de ansiedade cessou. Ou seja, às vezes nós calamos o nosso corpo, negligenciando o que a gente está sentindo. Às vezes a gente cala a nossa voz porque acha que os nossos sentimentos e o que a gente está pensando e sentindo é irrelevante, que o outro não vai ligar, que a gente não precisa falar, que é encheção de saco. E a gente, por não ter esse espaço de escuta, tanto da nossa fala quanto de percepção do nosso corpo, a gente acaba adoecendo. Então isso é muito importante. O corpo fala, o corpo está aí para dar sinais psicológicos, sim. É psicossomático, existe uma soma, a soma é corpo. Então a gente tem que estar atento a isso. E quanto às nossas faltas, é meio que parar de correr atrás do próprio rabo, né? Parar de ficar dando volta em coisas que a gente não tem, anseando, querendo, é aquela coisa, sabe, controlar o incontrolável. Quando a gente quer controlar o incontrolável, a gente fica muito angustiado. Isso gera angústia, isso gera ansiedade, isso gera várias coisas que a gente não pode controlar naquele momento. Então controle o que você pode controlar, perceba seu corpo, perceba sua respiração, perceba seus sentimentos, perceba seu fluxo de pensamento, divida isso com as pessoas e procure ajuda profissional. Isso aqui não é um tutorial de como você vai fazer para se livrar da ansiedade. Você quer se livrar da ansiedade? Busca um psicólogo. Às vezes vai necessitar de ajuda psiquiátrica, mas se você puder se escutar, se acolher, sentir no seu corpo as coisas, já muda muito a sua percepção. É isso, a gente fica por aqui. Valeu, Vini, trazendo sempre muito conteúdo de qualidade, muita coisa relevante. A gente está se desafiando nesse momento a gravar nessa modalidade aqui, né, à distância, mas está rolando e a gente quer continuar produzindo conteúdo para vocês. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu.
Abraço, meu querido Jarbas. Saudades de nossas conversas presenciais. Abraço a todos os queridos ouvintes. Não esqueçam que, se vocês quiserem continuar esse debate com a gente, basta seguir a gente nas nossas redes pessoais, Vinícius Farani, psicólogo, e Pensando com Jarbas. Estamos aqui desafiando os momentos, desafiando sempre a vida, refletindo, questionando. E a vida que segue. Abraço a todos. Música.